Comunidade. Olha, para dizer, quando eu me casei, eu estava com 19 anos. Eu me casei e vim para aqui. Eu não sou nem daqui, sou de Pernambuco. E meu pai veio para aqui, veio morar para aqui, aí pronto. Aí arrumei esse, aí eu me casei e estava com 19 anos. Estou com 74. Será que faz tempo que eu moro aqui? Meu amigo, faz muito tempo. E eu sou doida para sair daqui. Não gosto bem não, que tem um povo aí que é muito respeitado com meu marido, sabe? Aí tu vê, é família, é irmã. É muito respeitado com ele. Ele também não é fogo se cheira. Ele não fica calado também, né? Mas eu tenho vontade de sair daqui. Isso aqui foi a mãe dele que deixou aqui. Mas eu tenho um filho, um caçula. Ele é empregado numa granja ali. Ele trabalha direto, os 7 dias. Ele vem em casa, janta, toma banho, janta, voltando para a granja de novo. Porque ele também não gosta. Ele nasceu e criou-se aqui, mas ele não gosta daqui. O mais novo. O mais velho não, porque o mais velho mora aí. Vê a casinha, tá morando aí. Mas o mais novo não gosta daqui, não. Só uma desse povo, né? Sabe que em toda a família ele tem uma pedra. Aí por isso, mas o daqui sai nada, mas menino. Quem não puder me ver, que fura os olhos. Sai não. Isso aqui foi minha mãe que deixou, eu não sai não. É desaforo, não sai não. Mas ele sai, um dia ele sai. Velho doente. Não é mais como se diz, não é mais para trabalho. Pronto, ele foi para a rua. Vai para ali para a pista, põe o carro, salta na feira, depois põe o carro de novo de volta, salta ali, vem se arrastando para casa. E ele está muito doente, ele não está com saúde não, tem uma hérnia para operar. A vista ele não está vendo direito, que era, já era para ele ter se operado da vista, mas fica se escorando. Eu digo, você só vai quando não tiver jeito. Porque eu me operei da minha vista. Eu vivi aqui ceguinha. Aí fui, quando cheguei lá que fizeram um exame. Disse, mulher, como é que a senhora está andando? Tu vê, eu sofri aqui. Fazia o café, ia botar na garrafa, pensando que estava caindo na garrafa, estava caindo no chão, sem ver. Eu varria a casa, quando ele chegava da rua. Mas eu não tivesse deixado que eu varria, porque o lixo tu deixou todinho. Sem ver, eu via. Pronto, aí foi que eu agi mesmo, eu digo, sabe de uma coisa, vou ganhar o meio do mundo. Que... Aí uma dona Marli se agra, eu agradeço a ela, primeiro Deus e agradeço a ela. Meu menino estava na fazenda dela, trabalhando nesse tempo. Aí ele contou a ela. Aí ela disse, seu Nildo, traga sua mãe para aqui, para a fazenda, que amanhã de manhã eu mando meu genro vir apanhar ela aqui. E eu vou mostrar a vocês que tua mãe vai ficar boa, ela vai ficar vendo. Aí quando foi no outro dia, o outro mais novo trabalhava numa granjinha lá perto, todo dia de manhã ia, aí fui mais ele. Nem para andar eu prestava. Se eu saísse aqui no terreiro, eu acertava para onde ia, não, sem ver. Aí fui, ele me levou, eu fui, o genro dela me levou para lá, para casa dela, de lá. Ela me levou lá para a clínica, quando chegou lá. Fizeram um exame, disse, minha Nossa Senhora, como é que essa mulher está vivendo, hein? A dona Márcia disse, e ela que é sozinha, dentro de uma casa. Não tem ninguém que faça nada para ela. Disse, não, vamos agir. Oxe, me operei num meio de um, no outro meio eu me operei logo do outro. E o médico perguntou se eu queria operar, eu digo, ô doutor, se o senhor operasse agora eu achava bom, ele disse, não, mas agora não pode, que eu já operei esse. Para o mês a senhora venha, aí eu faço logo a outra cirurgia, porque fica tudo certo. Pronto. Aí eu fui, graças a Deus, eu estou vendo. Né? Mas ele é desse povo, parece que tem medo de médico. Porque eu não tenho medo de médico. Primeiro Deus, segundo os médicos, né? Mas ele tem. Ele tem medo de tomar até uma vacina. É medroso, ele tem medo, mas ele não sabe nem onde vai cair agora. Já tá aí o papel, pra ele ir, no dia 11 pra ele ir. Que é da hernia, sabe? A hernia dele já tá meio grande. Eu digo, você vai. Você já pensou que você não vai, nem que você vai, viu? Ele já atrasou, já remarcado de novo. Aí veio. No dia 11 é pra ele ir. Lá pro HU. Pra ele ir pra lá. Aí a minha nora é quem vai com ele. A mulher do meu filho. Será que ele vai? Eu digo, não vai? Vai sim. Vai porque eu mando você telefonar, o menino vem com o carro pra porta. Quando ele pensar que não tá dentro do carro, eu quero ver porque ele não vai. É desse povo, rapaz, teimoso. Tá vendo, desmantelando, mas não liga não. Eu digo, tá certo, você vai. Eu quero que você não vá agora. Não, eu vou, eu vou. Eu digo, não, não vá não, pra você ver. A pessoa doente, aí ele andava de bicicleta, ele entregava leite. Andava de bicicleta, agora nem de bicicleta ele tá podendo andar mais. Foi um dia, chegou chorando. Veio empurrando a bicicleta, de Campina pra aqui. Sem poder, a perna não dá mais. Porque ele anda arrastando a perna. O povo diz que é moda hernia. E ele sofre de coluna também, sabe? Aí, agora ele vai, mas é teimoso aí. Foi pra rua hoje. Vai daqui, puxando da perna, chegando na pista, põe o carro. Chega na feira, sai. Porque as coisas dele, só quem sabe comprar ele. Eu digo, desta, quando você não puder, aí eu quero ver. Tem um sabe que ele não foi, não. O menino foi quem foi. Ele deu dinheiro, o menino comprou as coisas tudinho. Eu digo, o que é que tu vai ver na rua desse? Teve uma vez, disse, caiu lá na feira. Dois rapazes foi quem apanhou ele. Eu digo, é coisa bonita, né? É bonito pra tu, né? Eu que me importo. Mas se eu não andar, entrego. Se eu não andar, ainda entrega mais. Pronto, aí tá. É desse jeito. Mas eu não. Eu queria ir pra perto da minha filha, que eu tenho uma filha. Mas ela mora em Santa Terezinha. Quase ele dá uma trocada nisso aqui. Numa casa lá em Santa Terezinha, mas depois resolveu não dar. Que fica perto da minha menina. Minha menina disse: mãe, eu não posso fazer nada, porque eu luto muito. O negócio era pai trocar isso aqui ou vender e morar perto dele. Que ele estando perto dele, eu posso fazer mais coisas para ele. Mas nessa distância eu não posso fazer nada. Meu menino mais novo fala de que Zeninha não se importa com o pai, não se importa. Mas ela tem o que fazer dela também, né? Mas aí eu não sei como é que vai ser. A sorte é a mulher do meu menino. Vai para todo canto com ele.
Quando a senhora, antes de operar da vista, a senhora então já não estava enxergando quase nada?
Nadinha.
E depois que a senhora operou um olho só, antes de operar o outro, como é que foi assim? A senhora começou a ver direito já?
Fiquei vendo direito já, por um, operei logo esse, que era o pior que estava. Aí eu fiquei vendo, né? Ah, enfim, foi chamego. Eu passei 4 meses fora daqui, que meu menino morava na fazenda, Dona Marlice. Aí eu fiquei lá, 4 meses. Eu fiquei lá na casa dele. Como se diz, comendo na mão, não era para baixar a cabeça, nem nada. Foi o que o médico ensinou. Disse logo, olha, Dona, a gente faz agora, olha. Não faça extravagância, não baixa a cabeça, viu? Nem pegue peso. 4 meses a senhora tem que passar assim. Mas Josenildo, sabendo quem era eu, que eu não parava mesmo, aí eu disse, a senhora vai ficar aqui. Vai ficar aqui em casa. Pai fica lá, aqui. A minha mulher faz o comer dele, eu vou levar pra ele. E a senhora vai ficar aqui. 4 meses eu passei lá na casa dele. Depois dos 4 meses, eu cheguei em casa, era um desmantelão. Era as casas de aranha era caindo, tudo. Eu dando fé de tudo. Ele disse, tu estás vendo mesmo? Eu digo, graças a Deus, estou vendo tudo. Aí pronto, até hoje. Agora tem que ir de 3 em 3 meses, eu tenho que ir lá na clínica onde eu me operei e vou buscar 3 caixas de colírio para usar. 3 meses. Quando acabo dos 3 meses, eu vou lá de novo, aí trago. 3 caixas de colírio. Meu colírio aqui acabou, você mandei meu menino comprar. Mas o colírio que serve só é o de lá. Quando eu botei, meu amigo, na minha vista, mas queimou. Aí eu peguei e joguei no mato. Eu digo, não, esse não é do meu. Mas elas disseram que é, porque era mais forte, sabe? E o de lá já vem preparado, né? Ela já sabe como é que faz. É gente demais lá, que vai ver esse colírio. Todo mundo que se opera lá vai buscar. 3 em 3 meses, mas só você vendo. Tem dias lá que a gente chega lá, não tem nem cadeira para se sentar. De tanta gente. Vem gente de longe, vem gente de Juazeirinho, de Pato, desse meio de mundo, para lá, tudinho. Aí pronto, de 3 em 3 meses eu vou lá, faço um exame da vista. Aí trago 3 caixas de colírio, para passar 3 meses. Pronto, eu vou lá, fui lá agora, vou lá agora no dia 23 de outubro. Aí quando eu vou. É assim.
Aí depois que a senhora operou do olho assim, logo no dia seguinte já começou a enxergar de novo?
Não, que usei um óculos preto escuro, sabe? Que já tinha lá na clínica mesmo. Já estava lá para quando a gente se operar, aí a gente comprava lá mesmo, sabe? Ainda me lembro, foi R$ 60 o óculos. Para usar, já saí de lá com óculos escuro, para não estar vendo o claro. O sogro da minha menina se operou, está quase cego. Agora, por quê? Se não teve repouso de nada, né? E eles avisaram. A gente opera, agora o repouso é de vocês. Nem pegar peso, 4 meses é essa penitência. Não é para pegar peso, nem baixar a cabeça. Porque é depois que se ficar curto da vista de novo, pronto, ninguém dá mais jeito, não. Pronto, foi que nem o sogro da minha menina. Se amostrando, andando no sol quente, baixando a cabeça sem precisão, tá quase cego. E já foi, eles não dão jeito mais. Ele disse, não dá jeito mais, não. Mas a senhora Luísa não disse assim, o que era para ter repouso. A gente agora não pode fazer nada. Anda quase cego.
E ele fala o que agora?
Ele, mãe, nada. Disse que, ah, eu que me importa. Tava andando de moto, deixou de andar. Porque disse que o ônibus parado, ele bateu no ônibus. Tu tá vendo? Eu digo, abre teu olho, tu vai morrer. Eu digo, um cego andando numa moto, que eu bulo com ele que só. Ele é, rapaz, eu tô quase cego mesmo. Só vejo aquela neve assim, olha. Aquela neve eu vejo. Ele disse, você tá arrumado, você só para ver em casa, meu filho. Você vai andar em moto, olha, o ônibus parado. Tu batesse no ônibus? E se esse ônibus viesse correndo, tu não tinha morrido? Pior que é mesmo, viu? Não, já deixei de andar de moto, já deixei. Deixei de andar porque não dá, não. Morrer assim de graça não vai, não. Mas é teimoso, ainda vai de bicicleta. Vai empurrando a bicicleta, mas vai ainda. Eu digo à mulher dele, ah, tu vai ficar viúva. Porque é do jeito que é o trânsito de carro. Né? O povo vê ele andando assim, pensa que ele vê. Mas ele não vê direito. Ele diz, só vê aquela neve. Eu digo, faça extravagância. Aí ele pergunta, tu tá vendo? Eu digo, graças a Deus, estou vendo tudo. É uma peste mesmo, viu? Eu fui uma peste mesmo. Eu digo, agora é tarde, meu filho. Fui lá, eu digo, se eu fosse lá, fui, rapaz, no médico, mas ele disse, não dá jeito mais, não. Disse que a doidice foi minha, que eu não tive repouso aí. Agora tem que morrer cego mesmo. Eu digo, é. Mas passei 4 meses, sem fazer nada, sem pegar inteiro, sem baixar a cabeça, sem nada. E eu agoniada, estava indo embora. Eu disse, Nildo, rapaz, eu vou para casa do teu pai. Depois, angústia, não era para mim trazer mais comer para ele. Porque ele estava dando um trabalho, não era para trazer mais comer para ele. Deixasse que ele aqui fazia. E José Nildo chegou um dia lá, mãe, essa senhora veio comer que o pai fez, mãe. Olha o macarrão, minha filha. Cru, feijão cru, saigado, só a senhora vendo. Porque ele não tinha costume de fazer comer, né? Só o macarrão, só a senhora vendo o presépio. Além de saigado, virado bolão. O feijão cru e saigado, só a senhora vendo. Eu digo, deixa, ele não quer que você leve o comer dele. Aí quando foi com 4 meses, eu digo, não, agora eu vou embora. Vou pra casa. Aí pronto, até hoje. Agora, será que eu tenho que usar óculos? O doutor disse logo, a senhora vai usar óculos até um dia que Deus lhe tirar. A senhora não pode, não deixe de usar o óculos. Pronto, quando completa um ano, eu já vou logo. Vou logo trocar, porque não tem mais grau.
E a senhora, assim, depois que tirou aquele curativo, né, o óculos que a senhora usava escuro, aí a senhora voltou a enxergar normalzinho, normalzinho?
Oi, fiquei vendo direitinho, graças a Deus. Agora a doutora queria que eu fizesse um outro negócio, sabe? Mas eu não fiz não, porque eu tô vendo. E um conhecido meu fez. Tá cego. Tá vendo? Eu doida que, porque eu não vi ela dessa vez que eu fui. Entregou o papel pra eu pagar R$ 300 pra fazer isso. Acha que eu sou bestinha? Mas eu doida pra ver ela, não vi dessa vez não, mas no outro mês quando eu fui ela veio. Ela disse que eu não vou com a cara dela. E não vou mesmo não. Doutorinha chata. É chata mesmo. Abusada, sabe como é abusada? Ela disse pra Luda, eu conheço mesmo que tua sogra não vai com a minha cara. Deixa ela vir. Aí eu digo, na cara dela, eu digo, não vou mesmo não. Porque é a primeira que fez um exame da minha vida. Era uma doutora bacana mesmo. Mas essa que está agora, ela é meio chata.
Que ela faz?
É um rio puxado no olho. Olha para meu brinco, olha para baixo, olha de banda. É um chamego da mulher. Aí disse que eu tinha que fazer esse negócio para limpar mais a vista. Aí eu vou dizer a ela, digo, um conhecido meu feio está cego. A senhora pensa, a senhora veio assim, mas eu primeiro eu penso as coisas. Me entregou o papel, não disse nada, né? Que era para eu pagar. Quando foi lá para assistência social, ela disse, a senhora, ela disse a senhora que é R$ 300, eu digo, não. Disse, apoia 300. A senhora trazendo R$ 300, no instante a senhora faz. Fiquei calada. Aí uma conhecida minha, o marido dela foi na onda, operou a vista, estava vendo, pagou 400 para fazer isso. Tá cego. Por que é que eu vou fazer? Se eu tô vendo, né? Tô vendo direitinho. Pra que eu ia fazer? Eu digo, não. Aí eu quero que ela venha. A senhora não veio pra fazer, eu digo. Vim não, senhora, que eu tô vendo. Um conhecido meu lá fez. E tá cego. A senhora quer deixar eu cego? Não. Deixa como tá mesmo. Que eu tô vendo tudo. Eu se boto vinho na agulha, tudo que eu não botava. Eu vejo tudo. Porque ela disse que eu tenho uma pinta de sangue aqui no canto do olho.
A senhora, quando se casou e depois teve assim os filhos, a senhora teve os filhos no hospital?
Só tive um aborto na maternidade, o resto foi tudo em casa.
Em casa?
Uma parteira da maternidade minha.
Como é que era isso?
Mãe, uma parteira excelente, ela já morreu. Graças a Deus, mas ela deve estar em bom lugar. Ela foi para a maternidade, fez o curso, foi para a maternidade. Quando chegou lá, disse que as outras tudo com raiva dela. Tudo bem com raiva dela.
Por
Que,
quê?
porque as mulheres que chegavam só chamavam por ela. Só chamava por ela. E as outras só ficando por escanteio, né? Aí ela disse que conheceu, que ela era um pouco experiente, ela disse que conheceu, aí ela disse foi pediu. Pediu para sair. Disse, mas não, mas sim, a senhora é uma porteira tão boa que nem a senhora, e a senhora quer sair? Ela disse, eu quero. Sabe por quê? Porque toda mulher que entra aqui só chama por mim. Só chama por mim. Aí as outras já estão com queixa. Aí eu não quero. Não quero arrumar maquerença, não. Aí o senhor, eu vou sair para ficar assim. Oxe, ela ia pro sertão. O povo vinha atrás dela, do sertão, vinha buscar ela aí na rua, para levar ela para lá, para fazer parte lá. Aí pronto. Eu tive três. Tive quatro. Em casa. E graças a Deus, não sinto nada. Não. Já fui no posto, a doutora me examinou todinha. Não sinto nada, graças a Deus. Ela era uma parteira, mas era uma parteira para valer.
Todos ajudados por ela.
Todo dinheiro por ela. Só foi um aborto que eu tive, que eu fui para a maternidade. Quando cheguei lá, o médico dizendo que queria fazer um parto meu vivo. Eu digo, sim, doutor, o senhor está doida? Que eu fui quase cega, sem estar vendo nada. Eu digo, o senhor é doido? Ele disse, não, porque eu conheci que a senhora nunca tomou comprimido. Eu digo, não, graças a Deus. Disse, tome não, minha filha. Não tome comprimido não, porque tanta mulherzinha nova que sai daqui no caixão, uma desses comprimidos. Pronto, depois desse, eu só tive um. Aí pronto. Tá com 32 anos. Aí. Aí.
Naquela época era muito difícil, assim, cuidar das crianças novas.
Não, eu mesmo não achava, não. Eu não achava que era difícil. Quer dizer, mas muitos eram, viu? Era meio difícil. Quem sabe, naquele tempo atrás, não existia o que existe hoje, né? Existia, não existia vacina. Preste atenção que hoje em dia tem gente paralítico, né? Não existia vacina, nada. E hoje em dia tudo isso tem. Tem vacina para paralisia, tudo. Tem tantos aleijados, né? É desse tempo que não existia isso. Pronto. Aí as crianças se criavam assim. Mas o meu, graças a Deus, nenhum. Nenhum é deficiente, não. Tem a minha menina, madre, o negócio de uma moto, de uma batida, de uma virada de uma moto. A minha menina é esquecida do braço, mas foi por causa da moto. Ela e o marido, todos dois. Na ladeira de Galante. Vinha os dois, aí a moto. Uma barreira que tem muito grande. Aí a moto desceu com eles dois. Ela quase morreu, faltou um centímetro para atrás o pescoço. Ela. E tá viva contando a história. Mas tá com o braço dela esquecido. Ela faz tudo, sabe? Mas o bracinho dela ficou meio esquecido. O braço dela, mas ela faz tudo. É uma dona de casa, minha filha. Tem uma neta, já casou.
Quando a senhora morava, né, aqui, que a senhora veio, que se casou, tinha assim já energia em casa?
Tinha o quê? Era luz de gás, meu filho. Era luz de gás, te juro. Tu sabe que foi o tempo melhor do mundo que eu passei aqui. Era luz de gás. Tinha energia coisa nenhuma. Aí você já dizia, era esquisito demais, né? Era mesmo, viu? Era luz de gás, meu filho. Luz de gás na hora. Até a minha menina já era moça, arrumou os namorados. Os namorados vinham a luz de gás no meio da sala. Era desse jeito. Aí depois foi que veio o vereador aqui. Aí foi que botou energia aqui. Mas logo quando eu casei era luz de gás. Ainda me lembro. Mas meu marido era o tempo melhor do mundo. Hoje em dia a gente não tem sossego, tem energia, mas não tem sossego. Só anda assombrado. É mesmo, porque naquele tempo podia andar qualquer hora da noite, ninguém via nada, né? E hoje em dia, aí vem o cabo tá dentro de casa, quando pensa que não, chega o presépio na porta, né? Que nem meu menino mesmo, meu menino escapou fedendo. Foi por isso que ele veio se embora da fazenda da Dona Maria. Com quatro ladrões. Abriu a porta da cozinha dele, quando ele acordou, eles estavam todos quatro dentro do quarto já. E sem ter nada, coitado. Ele sem ter nada. Só tinha a moto. Ele disse, homem, pelo amor de Deus, o que eu tenho é quatro filhos, então eu tenho essa moto. Vocês querem levar, leve? Pode levar. Não. Você é o caseiro daquela granjinha dali, que era a granja que o outro menino meu, mais novo, trabalhou não sei quantos anos. Ele disse, homem, eu não sou caseiro dali, não. Eu vivo aqui nessa fazenda. O caseiro dali é outro, não é eu, não. Ele disse, mas você veva ali, você domina ali. Ele disse, não, eu não domino nada ali. Mas disse que ele já estava de olho na granja da mulher, em frente. fez Josenildo abrir a casa grande da Dona Marli, com revólver na cabeça de Josenildo, outro aqui de lado. Deixaram um com a mulher de Nildo e o menino mais velho, com o Lenildo, que o Lenildo era quem estava acordado, os outros que estavam dormindo. E o Josenildo lá para lá, e eu sem saber de nada. Aí levaram o Josenildo abriu a casa grande da Dona Marli, não tinha nada. Porque ele disse que estava atrás de dinheiro e arma. O Josenildo não tinha arma nenhuma, nem na casa da Dona Marli, não tinha nada. Aí disse, não, você vai para aquela casa ali agora com a gente. E a dona da casa nem estava em casa, coitada, trabalhando na rua. Quando foi bem 10 horas da noite, desceu o Rafael, quando chegou estavam os despachos lá com o Nildo. Mandou o Nildo se deitar dentro do mato. E com um revólver em cima de Nildo. Três, tudo armado. E o de menor disse que era o pior que tinha. Vamos pipocar ele que é melhor. É o mesmo atiro, só na cabeça. O de menor, dizendo. Aí os outros diziam, cala a boca, rapaz. Ninguém vai fazer nada com ele, não. Ele não veio com violência pra gente. E o que ficou com a minha nora e meu neto, dando conselho a Lenildo. Olha, meu filho, vou lhe dizer uma coisa. Estude bem muito. Estude muito. Não caia nessa. Que eu caí nessa, me arrependi, que eu perdi minha mãe. Minha mãe morreu. Eu entrei nessa, mas isso é um perigo. Eu entrei nessa, mas isso não é vida, não. Estude muito para você arrumar um emprego, para você ganhar seu dinheiro, do seu suor, porque eu mesmo vou dizer uma coisa, eu ando com esses caras à força. Eu ando à força com esses caras. Aí a minha nozinha, imagina se meus três meninos se acordar. Ele ia lá, olhava e dizia, seus filhos estão dormindo que nem uns anjinhos. Eles não vão se acordar. Aí eles foram para lá com o Nildo, para outra granja, tiraram o chip do telefone de Nildo. Aí jogaram assim, na beira da estrada, e disseram, olha, quando o dia amanhecer, tu vem buscar o chip do teu telefone que está aqui. Tu tá vendo? Aí Josenildo, no outro dia Josenildo chegou aqui, todo triste. Eu disse, Josenildo, tu tá doente? Teus meninos estão doentes? Ele disse, não, mãe. Aí começou a chorar. Que eu pensei que eu não veio a senhora mais nunca. Eu digo, oxê. E o que foi que houve? Assaltaram lá em casa essa noite, mãe. Eu digo, homem, pelo amor de Deus. Se assaltaram. Arrombaram a porta da cozinha. Quando eu me acordei, foi com quatro, dentro do meu quarto. Eu digo, não fico nem lá. Não fico lá mais, não. Venha-se embora, você não tem seu canto aí. Venha-se embora para seu canto. Pode entregar a fazenda da mulher lá para quem quiser. Mas não fique lá, não. Porque eles não só vêm essa vez, não. E não já vinha de novo com o outro lá? Já vinha de novo. Mas agora o que eles queriam levar era a forrageira da mulher. Mas não levaram. Aí pronto. Veio, coitadinho, está aí. Trabalhando de bodocongó para dentro. Com quatro filhos. Porque não é brincadeira. Acabou com quatro filhos hoje em dia. Com ganho pouco, eu vou te falar, viu? É desmanteiro. Mas não sei. Mas aí ele está melhor do que estivesse lá.
Deixa eu perguntar uma coisa, senhora. Hoje eu estou vendo que a senhora tem um fogão a gás aqui em casa, né? Na época, como é que era?
Se tu visse... Olha, quando eu casei logo, eu fiquei ali. Ali era sala e quarto, naquela primeira sala. Era sala e quarto e o fogão de lenha naquele canto.
Era só a lenha que tinha?
Só lenha e mais verde. Que a minha sogra dizia, mas meu Deus, não tô arrependida não, porque tu casou com meu filho. Eu disse, eu não. Não tô arrependida não. A depois, foi que ele começou a trabalhar, foi que fez pra cá. E a porta? Era o espelho da cama. Nessa porta aí, a porta da cozinha era essa porta aí do meio. A da frente, duas portas que o tio dele, Deus te deu o céu, deu duas portas, a gente escorava de pau. Nesse tempo.
A senhora conheceu o fogão a carvão?
Muito. Oxe, quando eu era solteira, minha mãe queimava carvão. Ela fazia carvão. É, era. Ah, meu filho, a gente morou num canto que a gente queimava, sabe o quê? Carrapateira. Só do que é carrapateira. Carrapateira verde, porque não existia. Nem existia carvão, nem existia lenha. Lenha seca não existia nesse canto que pai foi morar.